Nós agradecemos ao Senhor pela graça indescritível que podemos estar aqui para adorar e para crer no Senhor e aceitar aquilo que Ele diz. Vocês sabem, se temos que pregar duas ou três vezes no dia, isto é mais ou menos como três turnos diários que alguém tem que fazer. E ainda aí vem a responsabilidade que está ligada com a proclamação da palavra de Deus. No entanto, confiamos que o Senhor abençoará e que Ele falará e realmente terá algo para cada um que está aqui. Às vezes, pode acontecer que queremos se concentrar somente em alguma coisa, temos ensinamento e Deus pode conduzir assim, que simplesmente Ele deixe vir algo para todos, embora eu já queira anunciar que analisaremos todos os temas a partir da segunda-feira de uma forma muito detalhada quanto possível, em todas as noites, até o próximo domingo, se Deus quiser, e estivermos vivos. Estas reuniões nós queremos preencher com contemplação da palavra e esperamos que o Senhor fale a todos nós pela graça. Nós já tivemos reuniões maravilhosas e pode acontecer que um tenha sido tocado mais por uma palavra e outro por outra palavra, mas eu creio que Deus falou com todos nós e que nós recebemos o seu falar e que nós lhe concedemos fé. Nós esperamos ainda que ainda venham muitos e estamos já felizes por todos que já estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Basicamente, se tornou o conteúdo de nossas vidas. Tire o divino de vossa vida e me digam então o que ainda resta a vocês. Sim, tirem o divino de sua vida. Então venham a mim e digam o que sobrou. Sim, eu quero dizer, esse é um pensamento que não devemos passar com leviandade. Vocês sabem, há um ano atrás estive no hospital e ouvi um homem morrendo. Uma pessoa tem que passar uma vez por isso na vida e ter que ouvir como uma pessoa incrédula em seus últimos momentos e as palavras que pronuncia, em que tormento, isso é indescritível. E o próprio Senhor diz que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, vamos colocar o eterno em primeiro lugar. Nós somos gratos por tudo que é terreno, somos gratos pela saúde, pela comida, pelas roupas, gratos por estarmos passando bem, mas mais gratos somos pelo que Deus fez em nossa vida, porque isso nós não deixamos para trás. Tudo mais nós deixamos para trás. Um deixa a sua bela casa, o outro a sua mansão, o terceiro seus milhões, e cada um deixa tudo para trás. Assim como o homem veio, assim ele tem que ir. Ou alguém já leu nos jornais, ou ouviu pelas notícias, que o milionário tal e tal levou alguns milhões. Eu ainda não li. Vocês todos leem os jornais, não leem? Eu não leio. Caso contrário, eu também saberia. Mas isto não está nos jornais e também não é notícia. Ninguém leva nada consigo. Tudo é deixado para trás. A pergunta é somente: onde está o ser humano? Para onde foi? Meus olhos caíram, embora eu estivesse folheando no meu profeta favorito Isaías, novamente, caiu em um versículo muito especial do capítulo de Atos 22, e aqui está, na primeira parte do sexto versículo: ora, aconteceu que, são primeiramente três palavras: ora, aconteceu que, e veremos em breve o que aconteceu. Cada pessoa teve certas experiências na vida e consegue se lembrar de lugares, cidades, e ela volta e pensa: ah, foi ali, lá aconteceu, este é o lugar. As pessoas tiveram certas experiências na vida em que não se lembram apenas da experiência, mas do lugar, e podem pensar nisso. Bem, aqui é dito: ora, aconteceu que, indo eu para lá, perto de Damasco, ao meio-dia, me rodeou do céu uma luz brilhante. O sol brilha bastante, claro, ao meio-dia, mas a luz que envolvia esse homem era mais clara do que o sol brilha ao meio-dia. E ele pôde dizer: ora, aconteceu que? Ele estava lá, ele sabia onde foi. Ele poderia ter levado qualquer pessoa lá e dito: venham, aqui, nesse caminho eu estava, vamos ir lá até que cheguemos precisamente ao lugar onde aconteceu. Portanto, o tema desta tarde é: ora, aconteceu que? Talvez em tua vida futura você possa dizer: eu estava indo para lá na época do Natal do ano de 81 e sem que eu quisesse, estava no meio de um culto na congregação. E de repente, algo aconteceu comigo, em mim, que não consigo explicar. E se então você puder olhar para trás e pensar: foi lá quando aconteceu. Então foi um lugar maravilhoso. Então a jornada valeu a pena. Então o tempo não foi desperdiçado. Se você puder dizer lá: foi lá que aconteceu. Mas não somente que algo tivesse acontecido de importância terrena. Essas coisas acontecem todos os dias e em todos os lugares. Aqui trata-se de muito, muito mais. Aqui trata-se do que Deus permite que aconteça em nossa vida. De repente, uma luz brilhante do céu me envolveu. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Foi quando aconteceu. O que aconteceu? Uma luz, a nuvem da glória de Deus, desceu, e o Senhor se dirigiu a esse homem e ele caiu no chão, mas ele não ficou caído. Ele se levantou e seguiu seu caminho, porque um novo caminho começou para ele. O caminho velho havia chegado ao fim. Ele caiu no chão, levantou-se e um novo caminho começou para ele. A pergunta foi: quem és tu, Senhor? E vocês sabem o que mais está escrito aqui? Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, ouvirem a voz que falava comigo. Pode acontecer hoje que duas pessoas, ou três, ou cinco, ou dez, se sentem em uma fila e todas ouvem a palavra de Deus, mas cada um só conseguirá percebê-la pessoalmente. Você não pode comunicá-la a outra pessoa. Tem que ser uma coisa pessoal entre o indivíduo e o Senhor. O Senhor, ele cuida do indivíduo. É assim no reino de Deus. Não podemos ficar submersos nas massas. No reino de Deus, nós nos tornamos personalidades. Vocês já ouviram isso antes? É assim mesmo. Não se pode simplesmente se esconder e dizer: eu vou junto. Isso não funciona. Nós temos que ter uma vivência com o nosso Senhor. E esta história de Paulo pode se tornar a sua e a minha história, pode se tornar a nossa história. Eu desejo a Deus que alguns possam olhar para trás, talvez para esse lugar, e dizer: foi lá quando aconteceu, foi lá quando Deus falou comigo, foi lá quando eu vi a luz da vida, foi quando ouvi a sua voz e respondi. Foi quando aconteceu. Hoje, isso deve acontecer com você e comigo. Paulo conta a sua história de conversão. Eu somente quero abordar apenas os pontos individuais. Antes, ele era um homem respeitado. Ele tinha reputação, posição e nome. Ele tinha autoridade. Naquela época, você sabe, haviam duas religiões principais reconhecidas pelo Estado: os fariseus e os saduceus. Todo o resto foi descartado. Todo o resto não era válido perante as pessoas porque não estavam instruídos. Aqui encontramos o mesmo Paulo relatando que ele foi realmente levado para ser interrogado e um advogado chamado Tértulo abriu as acusações contra ele. Vocês podem ler isso em Atos, capítulo 24, logo no primeiro versículo. E então, eu gostaria de pular alguns versículos. Esse homem começa o discurso de acusação e, naturalmente, fala a boca dos renomados. Isso acontece às vezes assim. E no versículo 4 está: mas, para que te não detenha muito, rogo-te, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo romano. Eles sequer estavam entre todos os judeus. Eles nem sequer haviam visitado todo o Império Romano. Eles só foram longe o suficiente para tornar essa acusação suficientemente forte. Mas imaginem um homem no meio deles, um homem a quem eles já haviam antes dotado de plena autoridade, um homem que eles haviam enviado, mas para um propósito diferente. Eles haviam enviado para perseguir os crentes, para causar-lhes sofrimento, porque não gostavam do fato de cada vez mais pessoas se tornavam crentes. E eu digo a vocês, Deus não trouxe vocês aqui para que vocês continuem sendo incrédulos. Deus trouxe vocês aqui hoje para que a luz da glória de Deus brilhe sobre vocês. E vemos que esse Saulo foi enviado com plena autoridade e mais tarde levaram esse homem ao tribunal com advogado à mão e disseram, este homem foi declarado como peste e perturbador entre todos os judeus e em todo o Império Romano. Isso já soou, de certa forma, bem. Vocês sabem o que é uma peste. E depois um causador de problemas, e em seguida está... E ele continua. E como principal líder da seita dos nazarenos. Sim, essa foi a acusação feita aqui. Oh, como o coração de Paulo deve ter se alegrado e exultado. O que ele deu em troca de todos esses títulos? O que o perturbou foi o fato desse homem ter dito, nós o identificamos como uma peste, como um perturbador. Esse é o líder principal. Agora nós o pegamos. O que tudo isso incomodou? No seu coração, ele estava cantando. E ele ouviu as palavras, mas já estava agradecendo a Deus pela oportunidade que lhe seria dada para dar testemunho. Ele não se ofendeu com a acusação, mas já estava ansioso interiormente para poder dar testemunho diante de todas aquelas pessoas do que Deus havia feito em sua vida. E eu penso poder dizer que não importa com que títulos nós somos rotulados, que denominações nos são dadas, se nós somente soubermos que encontramos graça diante de Deus, que sua luz brilhou sobre nós, então as pessoas podem dizer o que quiserem. Um compositor canta, Deus não perguntará aos homens quando pronunciará o seu julgamento. Deus não tem mais nada a dizer a uma pessoa. Há mil perguntas, nós não poderemos responder a uma sequer. Na terra, há pessoas das quais pode ser, elas são tão perspicazes, quase não terminamos de fazer a pergunta, já veio a resposta. Esperem para ver onde a rapidez de raciocínio dessas pessoas permanecerá. Oh, que todos pudessem entender o quanto Deus foi bondoso conosco. As pessoas vão à força para a perdição, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Somente uma pessoa que não aceita a salvação está perdida. Mas ele não precisa se perder. A salvação chegou a ele como um presente da graça de Deus. Está aqui no versículo 13. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te de que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Essa foi a sua defesa. Nós poderíamos ler adiante. Portanto, vemos que esse homem de Deus, ele teve uma vivência para testemunhar aos outros. Mas todo crente, ele será expulso da sociedade. Jesus, nosso Senhor, fala no Evangelho de João, no capítulo 17, vós não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Se eles me odiaram, odiarão a vós também. Mas então ele ainda falou mais uma palavra gloriosa e ele diz: se eles ouviram a mim, também ouvirão a vós. E ele disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem me ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Esta é a sequência divina. Mas ainda vai adiante, qual seja, no capítulo 26. Aqui eu desejo ler a partir do versículo 12, porque lá Paulo faz novamente uma breve descrição do que aconteceu lá. Por favor, não esqueça nosso texto ou título daquilo que aconteceu lá, ou lá aconteceu. Aqui no capítulo 26, no versículo 12, está escrito sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. Todos viram a luz, todos caíram no chão, mas o falar do Senhor foi um falar muito pessoal. Ouvi uma voz que me chamava em hebraico. Vocês sabem, uma pessoa a quem o Senhor falou sabe precisamente em que idioma ele falou. E hoje não se trata de algum idioma de natureza terrena. Todos nós compreendemos a língua que é falada aqui. Hoje se trata da língua divina. Também ouvimos isso por meio do irmão Schmidt, nas palavras de Mateus 16. Porque teus pensamentos não estão no divino, mas no humano. Aqui trata-se da linguagem divina da palavra de Deus. E eu sou bem sincero. Eu quero que Deus fale comigo. Eu desejo que sua palavra chegue ao meu coração. Eu desejo que ele me diga o que eu preciso saber, porque eu quero ser aprovado por ele. Uma pregação em que Deus não consegue falar conosco, não é uma pregação. Ou a culpa está naquele que a trouxe ou naqueles que a ouviram. Às vezes, as pessoas não é dada a elas diretamente ouvir o que Deus lhes está dizendo, porque elas ainda não têm um relacionamento com as coisas divinas. Elas primeiro precisam nascer no reino de Deus para compreender as coisas do reino de Deus. Porque assim que o nosso Senhor diz no Evangelho de João, no 3º capítulo, nós lemos aqui adiante: ouvi uma voz que me chamava em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez o Senhor esteja chamando você hoje, como quer que seja o seu nome. Por quê? Por que você está fugindo de mim? O Senhor é um bom pastor, e um bom pastor se preocupa das suas ovelhas. E se ele tem 100 ovelhas e uma se desgarra, então ele deixa as 99 e ele vai atrás desta ovelha. E pode dar a impressão que essa ovelha valha mais para ele naquele momento do que as 99. Não, não é assim. As 99 não estavam perdidas. Elas não estavam dadas à perdição, somente uma. E ele foi atrás dessa. Ele sempre cumpriu o que ele disse. E ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Somente pode ser buscado aquilo que foi perdido. E nós nos perdemos com a queda no pecado. E agora Deus nos está buscando. E agora Ele fala conosco e nos chama para fora. Mas isso ainda não foi suficiente para Ele. Aqui está escrito adiante: apareci a ti para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto de mim. Não o que ele viu em alguma viagem, não o que ele olhou em algum lugar, mas o que ele viu e vivenciou da parte de Deus na viagem de todas as viagens, ou seja, na viagem para Damasco. E ele não foi lá como turista, ele foi como uma pessoa perturbada em seu coração. E eu sei muito bem que é a mesma coisa com todas as pessoas. Quando fui a uma reunião de crentes, ainda me lembro do lugar, ainda me lembro do tempo, ainda me lembro muito bem da capela no cemitério, onde as reuniões aconteciam após a guerra. E quando ouvi todos os fiéis orando, então me veio à mente, eu pensei comigo mesmo, quão presunçosas podem ser as pessoas que agora presumem de si mesmas que se tornaram crentes e assim por diante. Pode acontecer que uma pessoa, ao se juntar aos crentes, não consiga colocar as coisas na ordem certa, diretamente. Mas isso eu quero dizer a você: Deus colocou a mão na sua vida e você não chegará ao descanso até que tenha chegado ao descanso em Deus. Assim é a coisa. As reações podem ser diferentes, mas o objetivo e o resultado na vida de uma pessoa que o Senhor encontra são os mesmos. Então aqui está diante, e eu te livrarei do povo de Israel e dos gentios aos quais te enviarei. Vocês sabem, ele foi imediatamente atacado, ele foi apedrejado, ele teve que fugir, foi colocado em uma janela, em um cesto descido. No momento em que ele se tornou um seguidor de Jesus e foi tirado desse reino religioso terreno e colocado no reino de Deus, para ele começou exteriormente uma vida de sofrimento e perseguição. Mas interiormente, a sua vida recebeu um significado e um propósito. O que você quer? Uma boa vida nessa terra? Que todos pensem bem de você e te saúdem? Oh, esse é um homem fino? Ou você está pronto para tomar sobre si a vergonha de Jesus Cristo e ser chamado de crente? E como fizeram com Paulo naquela época, talvez até mesmo ser chamado de nomes e títulos desagradáveis, como ele deve ter se sentido naquele momento, quando disseram lá, esse homem é como uma peste, como um perturbador. O que você diria? Eu já posso dizer hoje, já, o que você diria. Se você vivenciou a Deus como Paulo vivenciou o Senhor, então você suportará tudo e carregará o tesouro precioso divino que o Senhor colocou em seu coração. E você sabe que esse tempo passará e então você poderá estar com o Senhor na eternidade. O Senhor queria salvá-lo e também o salvou, mas para um propósito. E a palavra eu gostaria que fosse dirigida a nós, crentes. Aqui está, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e uma herança entre os santificados pela fé em mim. Essas foram as palavras de nosso exaltado Senhor e Salvador, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, que esteve 40 dias entre os seus após a ressurreição e que depois subiu ao céu. E os dois anjos que estavam lá disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que entre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viste subir ao céu. Que palavra de conforto! Jesus Cristo veio, ele nos redimiu, ele voltou e está aguardando na glória até que o período de tempo que Deus concedeu a toda a humanidade chegue ao fim, antes que a eternidade amanheça de novamente, o Senhor virá novamente, levará os seus de volta para a sua glória. Ele disse: vou lá vos preparar o lugar e voltarei outra vez para vos levar para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês podem crer nisso, todos vocês? Eu posso crer juntamente por vocês, porque a palavra de Deus sempre foi confirmada. Deus permanece verdadeiro em tudo o que Ele faz. Aqui o Senhor falou a um ao qual Ele havia designado para proclamar a sua palavra. Você lhes abrirá os olhos. Sim, como um ser humano pode abrir os olhos de outro? Isso dificilmente é possível terrenamente. Claro, certamente pode ser feita uma operação, mas não é disso que estamos falando aqui. Como Deus abriu os teus olhos? Como Deus abriu os meus olhos? Enviando homens cujos olhos Ele já havia aberto e que nos trouxeram a palavra de Deus. E enquanto eles nos traziam a palavra de Deus, nossos olhos foram abertos. Eu me refiro aos olhos do coração, pois assim está escrito, que Deus nos daria olhos iluminados do coração. Eu penso aqui em Filipe e no eunuco que estava andando na carruagem e lendo no profeta Isaías, e ele perguntou a ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: como posso entender se não há ninguém para me guiar? Prezados amigos, nós não estamos aqui para convencer alguém, nós estamos aqui para dar orientação divina sobre como uma pessoa pode chegar à fé. Terrenamente, para tudo, há um guia, uma introdução a certas coisas. Portanto, assim também é no divino. E é necessária uma introdução, uma instrução. E a maioria dos que estão convencidos de si mesmo, que já sabem tudo e não precisam orientação, eles são aqueles que estão passando pior. A orientação divina tem que ser dada a nós. Isso não é uma coisa privada que nós pudéssemos receber aula particular. Isso é bem oficial. É dada por meio da proclamação da palavra de Deus. E o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa que recebe a palavra de Deus na fé. Naturalmente que podemos fechar os olhos e não querer ver a luz. Mas isso seria tolice. Eu quero dizer que Deus guiou assim. E ele também disse através de Paulo: pela loucura da pregação, aprouve a Deus salvar aqueles que creem. E já temos que ser bastante loucos para nos tornarmos crentes. Se chegarmos com alta inteligência nas Santas Escrituras, então não faremos nenhum progresso. Então vemos um obstáculo após o outro e não conseguimos lidar com isso, não conseguimos lidar com aquilo e no final não conseguimos lidar conosco mesmo e também não com Deus, mas e com mais ninguém. Mas se pudermos usar o conhecimento humano e a inteligência humana para a área a que se destinam, onde são necessárias e onde pertencem, mas colocamos a fé e a confiança lá onde fé e confiança estão no lugar certo, ou seja, em Deus, em sua palavra, então o impossível se tornará possível. E nós também teremos vivências sobrenaturais com o nosso Deus, porque Deus não mudou. Vocês podem crer em mim nisso. Seria triste se só pudéssemos ler que outras pessoas tiveram vivências com Deus e nós pudéssemos nos alegrar com isso. Isso não te faria bem algum, isso não te serviria para nada, isso somente mostraria a você, a mim, o que Deus preparou para nós, ou seja, as mesmas vivências e bênçãos sobrenaturais que essas pessoas receberam. Eu não posso nada por isso, que da fé original e viva em Jesus Cristo tenha sido feita uma igreja secular e uma religião secular mundial. E não posso fazer nada por isso, mas nossa responsabilidade que carregamos consiste que nós proclamamos a fé em Jesus Cristo, assim como fizeram nossos antepassados no início original do cristianismo. Nada mudou ainda em Deus, nas suas palavras e no seu poder, também não mudou nada. Nós podemos crer de coração no Senhor Jesus Cristo e podemos ser salvos. Isso é muito simples, vejam. Nós já queremos de novo fazer tudo complicado, mas Deus tornou tão simples. Eu te destinei para isso, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Deus nos tirou, arrancou de Satanás quando Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Gólgota. Nós éramos candidatos à morte. Nós deveríamos ter descido, pois o castigo estava sobre nós. E o salário do pecado é a morte. Mas então está escrito, Ele tomou sobre si o nosso castigo e foi para a cruz e lá pagou o preço da minha redenção e da sua. Nós fomos reconciliados com Deus. Nossa dívida foi paga e nosso pecado foi perdoado. Nós fomos tirados do domínio e do poder de Satanás e fomos colocados sob o poder de Deus. Entramos no reino de Deus. Saímos das trevas para sua maravilhosa luz, tendo não apenas o perdão de nossa culpa e pecados, mas uma herança eterna com Deus, com todos os santos e salvos. E com Deus são santos aqueles que reivindicaram o santo sangue da reconciliação pela fé. Não há beatificação ou canonização humana com Deus. Apenas uma coisa com Deus, ou seja, o que Pedro escreve. Não fomos redimidos com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, mas com o santo e precioso sangue do Cordeiro. E porque foi um preço santo que foi pago por nós, um santo sangue que foi derramado e uma santa palavra que foi enviada a nós e o Espírito Santo que nos convenceu. É por isso que fomos feitos um povo santo. Não seremos ainda, nós já somos agora, não como as pessoas pensam, mas como Deus pensou. Você lhes abrirá os olhos e lhes dirá, mostrar o caminho das trevas para a luz, do poder de Satanás para o reino de Deus. Eu chego ao fim e leio novamente as três palavras que Paulo disse aqui. Ora, aconteceu então, a palavra de Deus vos acompanhará. Vocês podem tentar deixá-la de lado. Em cada momento oportuno, vocês serão lembrados e o Espírito de Deus falará ao vosso coração. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, mas aceitem plenamente a oferta divina da graça e agradeçam a Ele de coração. Que lindo seria se pudesse ser dito de você, lá foi quando aconteceu. E se você pudesse lembrar desse culto e então dizer, lá aconteceu, aleluia. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para todos nós, um encontro com o Senhor que ressuscitou e que vive. E hoje vou lhes dizer uma coisa, isso pode acontecer, isso deve acontecer, se nós crermos hoje, nós contemplaremos hoje a glória de Deus e sua mão virá sobre nós. Portanto, não queremos simplesmente querer olhar para trás, mas diretamente começar e dizer, Senhor, hoje tu falaste comigo. Hoje eu te ouvi. Mesmo que eu ainda não tenha entendido tudo ou compreendido tudo, eu consagro minha vida a ti. Toma-me e conduza-me a partir de hoje. E então você pode olhar para esse dia, então, no passado, e dizer, ora, lá aconteceu, que Deus te conceda a você, a mim e a todos nós, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez cantemos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, Eu venho. Vamos inclinar as cabeças, fechar os olhos e permanecer em silêncio diante de Deus. Aqui não se trata de uma decisão humana ou decisão temporal. Trata-se da eternidade. Trata-se da sua e da minha alma. Trata-se da questão de onde passaremos a eternidade. E eu estou realmente convicto, apesar da minha modesta pessoa, eu estou convicto de que Deus falou conosco, não por meio das minhas palavras, mas por meio das suas palavras. Eu não falei de mim, mas pelo Senhor, eu trouxe essas palavras e o Espírito Santo as tornará vivas e o efeito não pode falhar. Recebam essas palavras, guardem-nas e movam-nas em seus corações. Nem todos podem tomar uma decisão espontânea, embora seja aconselhável que, na hora na qual ouvimos a palavra de Deus, também a decisão por Ele seja tomada. Quanto mais esperamos, mais difícil se torna. Na hora em que Deus chama, deveríamos responder e ir até Ele. Enquanto então todas as cabeças estão inclinadas, os olhos fechados, e perseveramos em oração silenciosa diante de Deus, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês agora desejam ser incluídos na oração, levantem brevemente a mão. É uma decisão. Obrigado, 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 obrigado. Deus vê as mãos. Deus vê os corações. Ele sabe como nós pensamos e não podemos fazer de outra forma a não ser consagrar nossas vidas a Ele. Então, tem um significado e propósito. Eu repito, se tirarmos o divino da vida de uma pessoa, não sobra muito. É temporal, é transitório, mas o que Deus concede permanece para a eternidade. Vamos orar. Pai Celestial, nós contemplamos a Tua palavra, ó Deus, e nós cremos que Tu ainda falas, Senhor, que Tu ainda salvas. Senhor, Tu viste as mãos erguidas daqueles que consagram suas vidas a Ti, Senhor, aceita-os, Salvador, que eles também possam invocá-lo agora e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, perdoa-me, Salvador, eu te peço, sê poderoso presente por meio do Teu Santo Espírito e haja mais do que nós podemos pedir ou implorar. Senhor, nós cremos que Tua palavra não volta vazia, mas que cumpra aquilo para o que Tu a enviaste. Eu estou convicto de que alguns poderão olhar para trás naquele dia e poderão dizer, foi ali que aconteceu. Senhor, que seja agora com todos que levantaram as suas mãos e aqueles que não levantaram, Senhor, nós pedimos a Ti, pois sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, e pode ajudar a todos. Senhor, deixa agora acontecer que o Teu perdão, que a Tua graça, que a Tua paz venha sobre todos que consagram suas vidas agora a Ti. Isso deve acontecer para louvor e glória do Teu maravilhoso e santo nome. Eu Te agradeço por isso. Tu salvaste, Tu libertaste, Tu redimiste, Tu abençoaste. Gratidão e honra sejam dadas a Ti, no nome de Jesus. Amém.